está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 13 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Crédito para comprar máquinas, equipamentos e expandir negócios.
Caixa vai atuar junto a operadoras de microcrédito para beneficiar pequenos empreendedores. Luciana Colares de Holanda.
Serão disponibilizados 300 milhões de reais que devem beneficiar mais de 160 mil empreendedores.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Lula dá posse a 3 novos ministros.
Novos titulares do Ministério do Esporte, de Portos e Aeroportos e do recém-criado Ministério do Empreendedorismo defendem continuidade do trabalho já desenvolvido no governo.
Concessões de rodovias e ferrovias.
Vamos falar sobre os impactos desse modelo para a infraestrutura do país e para a população. Em uma entrevista ao vivo com o diretor-geral da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vittar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Estamos no YouTube, na página do canal Gov.
Mais de 40 mil quilômetros de rodovias e ferrovias no país atualmente se encontram concedidos à iniciativa privada.
E o plano da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, é continuar avançando nesses projetos.
Nós vamos saber agora quais as vantagens desse modelo para o país e os projetos da agência para os próximos anos.
Para isso, nós conversamos agora ao vivo com o diretor-geral da ANTT, Rafael Vittar. Boa noite, diretor. Seja bem-vindo.
Boa noite, Márcio. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que nos acompanham também pelo rádio em todo esse Brasil.
Diretor, um dos focos da atuação da NTT este ano é na expansão dos projetos de concessão de rodovias. Quais benefícios os projetos de concessão de estradas federais trazem para os motoristas e para a infraestrutura do país como um todo?
O modelo de concessão, quando ele é classificado, você faz a classificação das rodovias, as concessões rodoviárias elas estão na vanguarda ali da qualidade, da oferta desse serviço, dessa infraestrutura ao cidadão. Então, conceder significa ter melhores rodovias, rodovias com mais qualidade, com mais fluidez e com mais segurança. Por isso que temos esse projeto de expansão, hoje 13 mil quilômetros de rodovias concedidas e nós vamos chegar em breve a 20 mil quilômetros ainda dentro deste governo.
A NTT está modernizando o modelo de concessões, né? Que mudanças estão sendo adotadas pela agência e de que forma elas vão trazer mais eficiência e segurança aos usuários?
A NTT hoje já completou 21 anos, nesse tempo ela trilhou uma curva de aprendizagem. Então, cada novo contrato que a gente faz, nós aprimoramos esse modelo para que os incentivos corretos sejam aplicados ao contrato. Então, por exemplo, a partir de agora, os novos contratos eles começam com uma tarifa menor e somente após a duplicação dos trechos é que a tarifa é elevada. Então, o usuário ele percebe os investimentos conforme a tarifa, ele passa a pagar a tarifa conforme os investimentos vão ocorrendo, o que é muito mais lógico, paga-se depois que se entrega, né? Então, acho que esse é o modelo que nós estamos levando a cabo. Também há outros instrumentos, até mesmo para atrair os investidores para esse modelo. Conforme nós vamos avançando com o portfólio de rodovias concedidas, nós precisamos atrair o capital privado, não só doméstico aqui do Brasil, mas também o externo. Então, nós temos que ter mecanismos de preservação do equilíbrio econômico do contrato que precisam ser bastante assertivos. E assim, a matriz, o compartilhamento de risco da demanda, o compartilhamento de risco de algumas obras de engenharia, tudo isso é levado em consideração na hora de estruturar o projeto e isso faz com que os investidores externos e os investidores privados, domésticos e externos, comecem a olhar com mais atenção o portfólio brasileiro, ainda mais porque nós temos um grande volume aí de novos contratos para serem leiloados nos próximos anos.
Em relação a esses valores que são cobrados dos motoristas por meio dos pedágios, como isso é revertido em melhoria aos usuários e como é a atuação da NTT junto às concessionárias nesse sentido?
Muito boa pergunta, que isso eu acho que precisa ficar bem claro para todos os usuários, para toda a população brasileira. A tarifa do pedágio nada mais é do que a consequência do volume de investimentos que aquela concessão vai entregar para os usuários. Então, quanto mais duplicações, mais viadutos, mais terceiras faixas tiverem, maior vai ser a tarifa. Então, quando a gente estrutura uma nova concessão, a gente faz esse balanceamento do que é uma tarifa coerente para o brasileiro pagar, vis-à-vis aquilo que a concessão vai entregar para ele, de melhoria, em segurança, em qualidade, né, em fluidez, que acho que é esse equilíbrio que faz a racionalidade do sistema de concessões rodoviárias.
Até o final do ano já tem novos leilões com data agendada. O senhor poderia falar um pouco sobre os projetos iniciados este ano e os que estão por vir?
Neste ano nós temos uma meta de fazer 4 leilões. Um deles já foi realizado agora, 25 de agosto, foi o lote 1 do Paraná, muito bem sucedido. Inclusive com novos entrantes, operadores que não faziam parte do programa de concessões rodoviárias federal. Agora temos um novo player atuando dentro desse setor, que inclusive venceu o leilão trazendo investimento estrangeiro, investimento árabe, nesse caso da Arábia Saudita, é a parceria que foi feita entre o Grupo Pátria e os árabes. E nós vamos ainda ter mais 3 leilões programados, 2 já com data, o lote 2 do Paraná, que vai ser realizado daqui 2 semanas, dia 29 de setembro, lá na B3 em São Paulo, e depois a BR-381 em Minas Gerais, que também vai ser realizado na B3 dia 24 de novembro. Esse, a BR-381, que é uma tentativa já antiga do governo de levar a leilão, e nós finalmente agora temos um leilão, um projeto bastante estruturado, bem estruturado e que já tem players interessados, então nós estamos bastante confiantes no sucesso desses próximos 2 leilões. E ainda em dezembro, se tudo correr bem, ainda nós estamos fazendo os trabalhos finais, nós vamos ter o leilão também da BR-040.
Quais os investimentos estimados pelo governo com os novos projetos? Em que esse dinheiro vai ser utilizado?
Bom, o recém-lançado PAC, ele traz uma cifra bastante... expressiva para a questão das concessões rodoviárias, os investimentos privados que vão ser feitos nas concessões rodoviárias. 185 bilhões nos próximos 4 anos dentro do PAC. E isso, naturalmente, são as concessões que já foram leiloadas, parte delas, e outras que vão ser leiloadas. Nós temos um portfólio bastante robusto, o Ministério dos Transportes, junto com a NTT e a InfraSA, vem desenvolvendo esse programa, serão 35 novos leilões, contando esses 4 que eu já descrevi. E aí você tem leilão no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem no centro-oeste, Mato Grosso, Rondônia, Goiás e até mesmo no Nordeste. Mas isso mais para frente, para 2026, se as estruturações correrem dentro da velocidade que a gente prevê. Então, esses recursos, 180 bilhões, vão ser investidos em quê? Em duplicações, em terceiras faixas, em travessias urbanas, passarelas, segregando o trânsito local de trânsito de longo curso, enfim, trazendo maior segurança, maior fluidez para as rodovias, que eu acho que é o que todo mundo precisa. E tendo rodovias de primeira qualidade, nós vamos também induzir a economia, porque quando você tem infraestrutura de boa qualidade, você também atrai outros negócios. Então é uma roda virtuosa que começa a girar por meio das concessões rodoviárias.
Diretor, a gente falou de rodovias até agora, ainda temos um minutinho para finalizar. Vamos falar de ferrovias, concessão de malha ferroviária. Há um projeto de expansão nesse sentido. Quais são os avanços programados?
Outubro é o mês do ferroviário e o Ministério do Transporte vai lançar uma nova política para o setor de ferrovias. Nós viemos avançando com renovações das concessões antigas, tem novos trechos que foram leiloados recentemente, há outros trechos em construção pelo governo que vão ser levados a leilão. E esses projetos todos vão ser lançados agora em outubro, mas também a previsão desses projetos todos dentro do PAC é da ordem de 90 bilhões. E ter mais ferrovias significa ter um transporte mais eficiente, mais ambientalmente correto, menos emissões. Então a gente aposta muito nesse modal, é uma das premissas aí, diretrizes do Ministério do Transportes para nós na NTT.
Muito bem, nós conversamos ao vivo com o diretor-geral da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vitale. Agradecemos aqui sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado, muito obrigado. E contem sempre com a NTT nessa supervisão e fiscalização das concessões rodoviárias e ferroviárias para que a gente possa entregar sempre o melhor para o brasileiro.
Os pequenos empresários contam agora com um ministério exclusivamente voltado a políticas para o setor.
Foi criado hoje o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
A pasta vai ser comandada pelo ministro Márcio França, que ocupava o Ministério de Portos e Aeroportos.
No lugar de França entra Silvio Costa Filho.
Uma outra mudança é a entrada de André Fufuca à frente do Ministério do Esporte.
O presidente Lula deu posse aos ministros hoje.
A posse dos novos ministros do governo foi realizada em cerimônia fechada no Palácio do Planalto. Para o Ministério do Esporte, assumiu o deputado federal André Fufuca. O maranhense de 34 anos substitui Ana Moser. Fufuca destacou que vai trabalhar para o crescimento do esporte brasileiro.
Poder ter uma revolução no esporte nacional. E quando eu falo revolução, eu falo no começo, que é a democratização do esporte. Não podemos falar numa revolução esportiva a partir do momento que temos a disparidade entre o tratamento do esportista masculino e da esportista feminino. Nós temos muito a avançar, muito a crescer.
Já o deputado federal Silvio Costa Filho, de 41 anos, assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos, que era comandado por Márcio França. Silvio Costa é de Pernambuco. Entre os desafios citados por ele está a redução no preço de passagens aéreas e o avanço nas hidrovias no país.
Portos e aeroportos é uma agenda estratégica para o país. Nós vamos trabalhar sobre a orientação do presidente Lula e hoje à noite já temos uma reunião com o ministro de Minas e Energia, com o ministro do Turismo, para trabalhar ao lado das companhias aéreas para buscar uma redução no preço da passagem. Sabemos do papel estratégico dessa agenda portuária e aeroportuária e vamos buscar não só isso, mas também fortalecer as nossas hidrovias.
O ministro Márcio França assume o recém-criado Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A estrutura da nova pasta vem do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Márcio França falou sobre a importância da função.
O presidente relembrou que essas empresas hoje têm mais de 50% do PIB, que elas têm muita dificuldade para financiamento, que as pessoas não têm aonde recorrer. Geralmente, quando vão para o ENDIC, são empresas grandes, que têm estrutura. As pequenas, as médias, elas realmente não têm muito a quem se apegar.
Cabe ao novo ministério a definição de políticas, programas e ações de apoio ao empreendedorismo, às empresas de pequeno porte, ao microempreendedor e ações de qualificação, crédito e promoção de competitividade e incentivo ao setor. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E para que pequenos empreendedores possam investir ou ampliar um negócio, uma ação é fundamental: a concessão de microcrédito.
A Caixa Econômica vai atuar junto às operadoras de microcrédito para atender esses empresários de forma mais próxima e descomplicada.
Vão ser colocados à disposição 300 milhões de reais até o final do ano, com condições facilitadas para a contratação de crédito.
Para a nova estratégia de oferta de crédito aos pequenos negócios, a Caixa Econômica vai atuar junto à Abicred, a Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças, e outras operadoras dessa modalidade. Por meio da parceria, o banco pretende desburocratizar processos e ampliar a oferta de serviços financeiros com acompanhamento e orientação. Foi o que destacou a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano.
Essas entidades atuam junto aos empreendedores formais e informais na oferta de operações de microcrédito de forma assistida, mais próxima do empreendedor, com avaliação de risco mais flexível e desburocratizado, refletindo menor inadimplência nos contratos.
Serão disponibilizados às operadoras de microcrédito até o fim do ano 300 milhões de reais, que devem beneficiar mais de 160 mil empreendedores. Com o dinheiro, eles vão poder investir no próprio negócio e adquirir, por exemplo, equipamentos, ferramentas e outros itens necessários ao funcionamento da atividade econômica. As operadoras de microcrédito vão poder contratar recursos da Caixa com prazo de financiamento de 48 meses, em parcelas fixas e taxas de juros personalizadas, para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Condições mais vantajosas para a contratação de empréstimos são fundamentais para estimular o crescimento dos pequenos negócios no país.
É fundamental a gente ter uma agenda de competitividade. E um dos pontos dessa agenda é o custo de capital. Então, juros que vai estimular o pequeno empreendedor a poder crescer, poder gerar renda e postos de trabalho.
De acordo com a Caixa Econômica, o valor mínimo disponível para contratação é de R$100 mil. Lembrando que essa linha microcrédito Caixa Repasse só pode ser contratada por meio das entidades operadoras. Para saber onde elas estão, o cidadão pode buscar informações nas agências da Caixa ou consultar as associadas da Abicred no endereço abicred.org.br/associadas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Incentivar a produção de alimentos saudáveis e de qualidade em quintais e chácaras.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de um novo programa lançado para apoiar quem produz alimentos nas cidades.
Política permanente de valorização do salário mínimo, combate ao desemprego e ao trabalho escravo.
Temas abordados pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante o programa Bom Dia, Ministro, do canal Gov.
A lei que cria a política permanente de valorização do salário mínimo está em vigor desde o fim de agosto. A regra determina que os reajustes do mínimo vão levar em conta a inflação do ano anterior, mais a taxa de crescimento da economia. Ao participar do programa Bom Dia Ministro, do canal Gov, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que a política de valorização do salário mínimo estimula a atividade econômica e as negociações coletivas.
E aí junto vem a tabela imposto de renda. De quem ganha até R$2.640 não terá nenhuma dedução na sua folha de pagamentos, também ajuda na renda e ajuda no consumo, portanto ajuda para provocar a retomada do crescimento da economia, e a política de valorização a partir de janeiro, para valer todos os anos, que será a base do estímulo para que os acordos coletivos vá além disso, introduzindo aumento real de salário.
O ministro também falou sobre a diminuição do desemprego. Segundo dados da PNAD contínua do IBGE, a taxa de desocupação de maio a julho de 2023 foi de 7,9%, a menor do período desde 2014. E os últimos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontou a criação de mais de 142 mil postos de trabalho em julho, com saldo positivo de mais de 1 milhão e 100 mil vagas neste ano. Para o ministro Luiz Marinho, as medidas econômicas e reformas propostas pelo governo federal são importantes para a diminuição do desemprego.
A solução do desemprego está no desempenho da economia. Não há milagre para resolver o desemprego se a economia tiver em frangalhos, né? Então, é muito importante todo o trabalho que o ministro Haddad vem fazendo em relação a reorganizar os vários arcabouços, né? Seja fiscal, monetário, todo o debate da questão da reforma tributária.
O trabalho análogo à escravidão também foi tema da entrevista de Luiz Marinho. De acordo com o ministro, é necessário que o governo aja em duas frentes: no atendimento aos trabalhadores resgatados em situação de trabalho escravo e na prevenção da prática, alertando empregadores. O ministro fez um balanço da Operação Resgate 3, que em parceria com outros órgãos resgatou no mês de agosto 532 trabalhadores em 22 estados e no Distrito Federal. Reportagem Lorena Pacheco.
Dentro das cidades, nos quintais ou em chácaras, tem muita gente produzindo alimentos.
Seja para consumo próprio ou para vender em feiras, por exemplo.
Hoje, o governo federal lançou um programa específico para quem produz nas cidades.
Eles terão mais acesso a políticas públicas para continuar a produzir alimentos saudáveis e de qualidade.
Estimular a produção de alimentos frescos em quintais e pequenas chácaras dentro das cidades ou em zonas de transição entre o campo e a área urbana. É o que prevê o novo Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, criado pelo governo federal. A iniciativa vai apoiar esse tipo de produção e busca também inserir mulheres e jovens, incentivando a produção orgânica e saudável. Esses produtores serão incluídos no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, podendo acessar financiamentos, assistência técnica rural e outras políticas do governo. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que o programa estimula a produção de alimentos saudáveis, gerando renda para a população urbana.
Esses quintais produtivos são muito importantes para que nós possamos estimular essa prática nas regiões urbanas e periurbanas. Pessoas que são desempregadas, vêm para as hortas, e aí tem um outro ingrediente, geração de renda.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome será responsável por mapear as iniciativas de agricultura dentro das cidades e nas zonas periurbanas. E também vai integrar esses produtores aos equipamentos públicos, como bancos de alimentos. O ministro da pasta, Wellington Dias, disse que o programa vai ajudar a combater a insegurança alimentar e ressaltou que o problema é mais grave nas cidades.
Quando a gente olha o mapa do Brasil, a fome hoje é um problema mesmo mais urbano que rural, principalmente das médias e das grandes cidades.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, lembrou que esse tipo de produção também ajuda a preservar o meio ambiente.
Áreas que têm agricultura urbana, você vai precisar de um solo descoberto, que faz maior absorção das águas das chuvas, que reduz a quantidade de asfalto, que faz aumenta a temperatura, espelhando essa temperatura. Então, é um conjunto de benefícios.
A nova política prevê a participação dos governos estaduais e municipais, que poderão aderir às ações de forma voluntária. Reportagem Graziela Mendonça.
Ouvir os jovens negros para definir novas ações e medidas de saúde, educação, emprego, renda e para reduzir os índices de violência para essa parcela da população.
A caravana Juventude Negra Viva já percorreu quase todos os estados e para receber sugestões de movimentos sociais.
Hoje foi a vez do Distrito Federal.
O estudante João Felipe Lopes, morador de Brasília, já sentiu na pele o preconceito.
Eu sou um moleque pardo, crescido nas favelas do Nordeste, do Norte e agora do Centro-Oeste. Sofri violência psicológica e física, porque eu já fui apreendido duas vezes por crimes que eu não cometi, me acusaram de roubo. Já tentaram me matar, botaram arma na minha cabeça por me confundirem com ladrão.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021... pessoas negras representavam 77% das vítimas de homicídio doloso. Os dados mostram que entre 2009 e 2019 foram assassinados no país mais de 300 mil jovens negros entre 15 e 29 anos de idade. Para mudar essa realidade, o governo criou a Caravana Participativa da Juventude Negra, que já percorreu quase todo o Brasil e chegou hoje ao Distrito Federal. A ideia é ouvir movimentos sociais para traçar políticas públicas para essa população. Como explica o coordenador-geral de Políticas para a Juventude Negra do Ministério da Igualdade Racial, Adriano Fiuza.
A gente prioriza alguns eixos como saúde, educação, trabalho, emprego e renda, cultura, segurança pública, acesso à justiça. Tudo que permeia, né, a existência e o bem-estar da nossa juventude negra.
O lançamento do Plano Nacional da Juventude Negra Viva será no dia 20 de novembro. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, detalhou as condições de linha de crédito de R$1 bilhão para ajudar a recuperar a economia das cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes, anunciadas ontem pelo presidente Lula.
Os recursos já estão disponíveis para pequenas e microempresas da região e cada empréstimo está limitado a R$2.500.000.
Mercadante citou as condições para o empréstimo e que o objetivo é ajudar a reerguer a economia das cidades afetadas.
Nós precisamos ter um olhar especial para a economia local, especialmente micro e pequenos empresários que são devastados nessas situações. Então nós estamos criando o programa BNDES Crédito Solidário. R$1 bilhão em condições muito especiais. Primeiro, 5 anos para pagar, 2 anos de carência. Os 2 primeiros anos eles não vão pagar absolutamente nada. E juros zero. É nessas condições que o presidente Lula quer que o BNDES atue para fortalecer e ser solidário a essas micro e pequenas empresas.
Empresários que não têm bens como garantia de suas operações de crédito terão os empréstimos assegurados por um fundo garantidor do governo federal.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Na sexta-feira, 15 de setembro, o Tribunal de Contas da União promove encontro online para debater mecanismos de transparência no setor público. O objetivo é discutir os desafios e abordar as melhores práticas de prevenção e combate à corrupção no país. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que busca fortalecer a ética e a transparência nas instituições. Atualmente, mais de 11 mil organizações do Legislativo, Executivo e Judiciário participam do programa, que é executado pelas redes de controle dos estados com o patrocínio do TCU. O encontro é aberto ao público e será transmitido ao vivo pelo canal oficial do Tribunal no YouTube a partir das 10 horas da manhã. Acesse mais detalhes em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar ações penais dos atos do 8 de janeiro.
STJ decide que condenados pela chacina de Unaí devem iniciar execução provisória das penas.
União deve indenizar filho de Genivaldo dos Santos morto por asfixia em viatura da PRF.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF começa julgamento da primeira ação penal sobre atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.
O acusado é Aécio Lúcio Costa Pereira, morador de Diadema, São Paulo, preso no plenário do Senado. Marcelo Della Libera.
Na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira, o relator ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de Aécio Lúcio Costa Pereira pela prática de 5 crimes. São eles: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União com emprego de substância inflamável e deterioração de patrimônio tombado. Moraes propôs uma pena de 17 anos de prisão, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e 1 ano e 6 meses de detenção. Já o revisor, ministro Nunes Marques, abriu divergência, votando no sentido de condenar o réu apenas pelos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio. A pena proposta foi de 2 anos e meio de prisão.
Condenados pela chamada chacina de Unaí em 2004, devem iniciar o cumprimento provisório da pena de prisão.
Essa decisão é do STJ, que acolheu o pedido do MPF. Fátima Uchoa.
3 auditores fiscais e 1 motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados a tiros enquanto fiscalizavam a área rural do município mineiro de Unaí. Anteriormente, em recurso especial, a 5ª turma do STJ fixou para Noberto Mânica, acusado de ser o mandante, 56 anos de reclusão. Para José Alberto de Castro, 41 anos, e Hugo Alves Pimenta, 27 anos, ambos denunciados por contratarem pistoleiros. Agora, o colegiado considerou que até a decisão do STF permanece válida a disposição do artigo 492 do Código de Processo Penal sobre a execução provisória das penas do júri nas condenações iguais ou superiores a 15 anos de prisão. O relator foi o ministro Ribeiro Dantas.
Empresa fabricante de cervejas é condenada por assédio moral estrutural.
A decisão é da terceira turma do TST, Samanta Flor.
Na ação, um vendedor de Vitória, no Espírito Santo, contou que trabalhou para a fabricante de cervejas Ambev de 2011 a 2017. Nesse período, disse que foi exposto a situações que feriram direitos básicos, como respeito mútuo, dignidade humana e ambiente sadio de trabalho. O TRT da 17ª Região negou o pedido de indenização. O vendedor recorreu ao TST. A terceira turma da Corte Superior Trabalhista condenou a Ambev a pagar indenização de R$50 mil por considerar que a conduta retrata efetivo assédio organizacional interpessoal em que as metas não eram cobradas por meio de motivação positiva.
A 7ª Vara Federal de Sergipe determinou que a União pague R$1 milhão de indenização ao filho de Genivaldo dos Santos, morto em maio do ano passado.
Genivaldo sofreu asfixia dentro de viatura da Polícia Rodoviária Federal em que agentes lançaram spray de pimenta e gás lacrimogênio contra ele.
O filho de Genivaldo também deve receber pensão mensal no valor de 2/3 do valor do salário mínimo.
No mesmo processo foi homologado um acordo no qual a União se comprometeu a pagar R$405 mil à mãe de Genivaldo.
Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirma a federalização do licenciamento ambiental da mineradora Belo San, no Pará.
A decisão acolheu o pedido do MPF e destacou o impacto sobre os indígenas como critério para a emissão de novas licenças. Luiz Antônio Silva.
O licenciamento ambiental do projeto de mineração da empresa Belo Sul no Rio Xingu, no Pará, deve ser conduzido na esfera federal pelo IBAMA e não pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A decisão do TRF1 mantém os efeitos da sentença de 2018. O Ministério Público Federal defende a federalização por conta dos vários impactos ambientais no Rio Xingu e nas terras indígenas, bens protegidos pela União, além da sobreposição dos impactos já causados pela construção da usina Belo Monte.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova ampliação de direito à cirurgia reparadora de mamas. Ministro da Justiça defende regulação de plataformas digitais para conter discursos de ódio. Comissão rejeita fundo eleitoral como fonte para transporte gratuito nas eleições. Boa noite. Cirurgias plásticas reparadoras de mamas pelo SUS e por planos de saúde poderão ser feitas em qualquer caso de mutilação total ou parcial. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto com essas novas regras. Hoje, a legislação prevê esse tipo de cirurgia apenas em casos de câncer de mama. Se não houver recurso para a votação no plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Margarete Busetti, do PSD Mato Grossense, o projeto prevê cirurgia plástica reparadora das mamas em qualquer caso de mutilação total ou parcial e não apenas em decorrência de câncer. O procedimento será feito pelo Sistema Único de Saúde e pelos planos de saúde, de preferência na mesma cirurgia que gerou a mutilação. A senadora Margarete ressaltou que há situações em que a mulher perde a mama e não tem amparo legal para fazer a reconstrução.
Você ter uma mutilação, um seio mutilado e não poder reconstruir é colocar a autoestima da mulher quase no dedo do pé. E isso nos dá a liberdade de pleitear junto ao SUS e junto aos planos de saúde, porque ele vai estar na lei.
Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, comemorou a retirada de pauta da Comissão de Constituição e Justiça da proposta que autoriza entidades privadas a coletarem e processarem o plasma humano com o objetivo de produzir substâncias como a imunoglobulina, usada no tratamento da hemofilia. Segundo ele, o texto autorizava a venda do sangue para esse tipo de uso, algo que não estava previsto na proposta original do senador Nelsinho Trade, do União de Mato Grosso do Sul. Na opinião de veneziano, se a PEC fosse aprovada nesses termos, muitas pessoas, no lugar de doar o sangue para a rede de hemocentros, optariam pela venda do produto.
Aquele cidadão, o humilde, se verá na necessidade até de... Não, eu vou vender ali 100 ml de sangue. Eu vou ali doar o sangue para que o meu plasma seja extraído do sangue. Ou isso não pode acontecer. Ou daí não poderá se estabelecer e se instalar um mercado paralelo.
Em audiência hoje no Senado, o ministro da Justiça, Flávio Dino, defendeu a regulação das redes sociais. Senadores também querem a imposição de limites a discursos de ódio e antidemocráticos na internet. A reportagem é de Floriano Filho.
A Comissão de Comunicação e Direito Digital realizou uma audiência pública com a participação de Flávio Dino sobre as propostas no campo do direito digital. Ele elogiou a recente aprovação no Senado de um projeto de lei do senador Alessandro Vieira Garcia, do MDB de Sergipe, que seguiu para a Câmara dos Deputados. Apelidada de Lei das Fake News, ela pretende garantir a transparência nos serviços de mensagens privadas para combate à desinformação. O ministro defendeu a necessidade desse tipo de regulação.
Este fato dos dias atuais mostra que esse desafio é inevitável. Esse desafio de regulação é inafastável.
Senadores presentes na reunião também argumentaram pela imposição de limites a mensagens eletrônicas consideradas antidemocráticas. Foi o caso de Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte.
Ninguém está aqui discutindo que não se tenha liberdade de expressão, mas eu costumo dizer o seguinte: meu pai não tinha nenhum primário, mas ele orientava a gente, sua liberdade só vai até onde começa do outro.
Já defendida por grupos que apoiam o atual governo antes mesmo das eleições de 2022, a regulamentação da internet vem dividindo opiniões. Para segmentos da sociedade, esse tipo de proposta representa uma forma de censura. Outra questão tratada durante a audiência foi a proteção de dados dos consumidores. O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, fez um apelo para o governo esclarecer melhor os cidadãos quanto à preservação de informações pessoais.
As pessoas já se habituaram a isso. Inclusive, muitos acham que são obrigados a informar o CPF para realizar compra em qualquer tipo de estabelecimento, o que não é realidade. E saber, ter informação de que houve vazamento, e mais do que vazamento, houve venda desses dados, é um assunto de grande importância, principalmente porque temos uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
Na Câmara dos Deputados, o projeto de lei das fake news já foi debatido na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação.
A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou uma sugestão para que o custeio de transporte público no dia da eleição venha de recursos do fundo eleitoral. A proposta que trata do benefício será agora analisada pelo plenário. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Constituição e Justiça já havia aprovado uma proposta de emenda à Constituição que garante a gratuidade do transporte público no dia de eleição. Mas antes da análise em plenário, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, apresentou uma sugestão para o benefício ser custeado pelo fundo eleitoral. Por isso, a PEC voltou à CCJ, que rejeitou a emenda, como explicou o relator Jorge Cajuru, do PSB de Goiás.
E o motivo da minha rejeição é que, evidentemente, os partidos vão aumentar o fundo eleitoral. Então, infelizmente, essa é a realidade. Vamos ter mais um aumento de fundo eleitoral, porque eles vão alegar que não podem financiar o transporte coletivo nas eleições. Só essa explicação.
Eduardo Girão lamentou a rejeição da emenda.
Eu acredito que o fundo eleitoral aí é algo que pode justificar o fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, se eu não me engano, o valor é esse. Seria um fim útil para o fundo eleitoral, mas... E eu compreendo a rejeição da emenda.
Com a rejeição da emenda, a PEC volta para a análise do plenário do Senado.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, lamentou a decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou um acordo celebrado pelo Ministério Público Federal com a Odebrecht. Segundo ele, o acordo resultou em multas de indenização com valores superiores a 3 bilhões de reais recebidos pela União. O senador explicou que o montante foi pago pela empresa por ter participado de um esquema de corrupção que lesou o país. Sérgio Moro se disse atônito com a decisão, especialmente por ter sido baseada em informações, segundo ele, falsas. O ministro Dias Toffoli considerou que a contabilidade informal que foi disponibilizada pela Odebrecht ao Ministério Público Federal teria sido obtida de maneira irregular, sem a observância dos trâmites regulares formais. No entanto, Moro garantiu que houve pedido de cooperação entre Brasil e Suíça, por meio do qual teve acesso ao sistema de contabilidade informal da empreiteira Odebrecht.
Agora, o mais grave é que uma decisão dessa magnitude tenha sido tomada com base numa premissa falsa, prestada pelo Ministério da Justiça. E uma decisão que apontava para uma anulação de centenas de investigações, de casos que têm que ser investigados. E não só isso, uma decisão que diretamente beneficiou o presidente Lula.
Seguiu para a sanção o projeto que autoriza o uso de recursos de multas ambientais na prevenção de calamidades.
O texto aprovado pelo Senado prevê o percentual de 5% dos valores arrecadados para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. Repórter Pedro Pince.
De acordo com o texto, o fundo deve receber 5% dos recursos financeiros obtidos com o pagamento de multas por crimes e infrações ambientais e o mesmo percentual dos recursos provenientes de acordos judiciais e extrajudiciais de reparação de danos socioambientais. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que relatou a proposta na Comissão de Meio Ambiente, ressaltou a importância da iniciativa.
Prevenção é o conceito e a palavra que nós precisamos aplicar no Brasil quando falamos de desastres naturais. Infelizmente, boa parte da nossa cultura pública, política, ela preza mais o luto depois da tragédia do que treinar equipes, equipar a defesa civil, trazer conceitos, muitas vezes em áreas urbanas e aglomerados e vilas, com treinamento de voluntários, radares meteorológicos.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova a proposta que acaba com perda de nacionalidade automática.
Deputados se solidarizam com vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul.
Câmara comemora os 50 anos do Programa Nacional de Imunizações.
Boa noite. A Câmara dos Deputados realizou solenidade em comemoração aos 50 anos do Programa Nacional de Imunizações. A repórter Carla Alessandra acompanhou a sessão.
O Programa Nacional de Imunizações existe há 50 anos e atualmente conta com 45 vacinas para todas as faixas etárias. Responsável pela erradicação de doenças como varíola e poliomielite, o PNI é um exemplo mundial na vacinação gratuita. Para marcar os 50 anos do programa, a Frente Parlamentar em Defesa da Vacina realizou uma solenidade na Câmara dos Deputados. O evento contou com a participação da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que destacou que o aumento da cobertura vacinal tem que ser um esforço conjunto entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e toda a sociedade.
O movimento nacional pela vacinação não tem dona, não tem dono. Não é do Ministério da Saúde, é da sociedade, né? Vacina e democracia caminham juntas. Lembrando que a 17ª Conferência Nacional de Saúde, entre as suas resoluções, destacou a importância do aumento da cobertura vacinal no Brasil e dessa atuação conjunta de governo federal, de estados e de municípios para que atinjamos esse objetivo.
De acordo com o Observatório da Atenção Primária à Saúde da Associação Civil Sem Fins Lucrativos, Humane, de 2001 a 2015, a média nacional de cobertura vacinal se manteve sempre acima de 70%, mas em 2016 diminuiu para 59,9% e vem caindo desde então, atingindo 52,1% em 2021. A ministra da Saúde informou que os primeiros dados coletados pela Secretaria da Saúde Digital mostram que a cobertura de vacinação contra HPV aumentou em 80% do ano passado para cá e a de meningite teve um aumento de 100%, reflexo na implementação do movimento nacional pela vacinação no início do ano. O presidente da frente, deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, afirmou que as campanhas de vacinação e de conscientização da população precisam ser intensificadas para que as vacinas possam continuar protegendo vidas.
E no parlamento, retomar um debate sobre a necessidade da cultura vacinal. Parlamentar, os 513 deputados são fundamentais no processo de orientação e educação em saúde pública. Não é possível, por exemplo, que o parlamento não se engaje nesse processo de retomada da cobertura vacinal. Lamentavelmente, nós temos quedas na vacinação, porque, infelizmente, nós temos, desde o processo da Covid, um movimento antivacina que está, hoje, dificultando que as pessoas sejam protegidas.
O médico Drauzio Varella e o youtuber Felipe Neto, embaixadores do movimento pela vacinação, participaram virtualmente da solenidade, que contou ainda com a vacinação das pessoas presentes que quisessem completar seus cartões de vacinação. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, afirma que os absurdos gerados pela incompetência do governo não causam mais espanto na população.
Adriana Ventura aponta que o favorecimento de aliados com dinheiro público e a nomeação de ministros em cargos de conselheiros que pagam salários de até R$1 milhão por mês se tornaram comuns.
Ricardo Salles, do PL de São Paulo, acredita que o país passa por um profundo retrocesso. Segundo ele, as escolas têm servido para propagar ideologias, a produção agrícola tem sido vítima do MST e o setor privado e os que geram impostos no país têm sofrido perseguições.
Ricardo Salles também critica o presidente Lula por desconhecer o Tribunal Penal Internacional, órgão que costuma ser invocado pela esquerda na defesa dos direitos humanos, mas que foi ignorado no caso da defesa do salvo-conduto para que o presidente russo venha ao Brasil.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, afirma que o desfile de 7 de setembro este ano foi um fiasco absoluto. Segundo ele, nunca se viu na história do Brasil um dia da independência tão pobremente celebrado.
Gustavo Gayer também sugere o envolvimento do presidente Lula com criminosos e afirma que uma evidência disso é o corte de cerca de R$700 milhões da segurança pública, previsto para o orçamento federal do ano que vem.
Na opinião de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, o esvaziamento da população nos desfiles de 7 de setembro deixou evidente a falta de apoio popular ao governo federal.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança acredita que alguns deputados estão desconectados da realidade e priorizam acordos políticos em detrimento da opinião pública. De acordo com o parlamentar, o atual modelo de liderança política está falido, porque não representa a voz dos eleitores.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, afirma que o presidente Lula deve fazer uma autocrítica para reavaliar a narrativa de que sofreu perseguição de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro durante a Lava Jato.
José Medeiros avalia que está havendo vingança por parte do governo federal contra ex-membros do governo Bolsonaro. O parlamentar cita a acusação que recai sobre o general Braga Neto por situações ocorridas quando ele trabalhou na intervenção federal do Rio de Janeiro, ainda no governo Temer.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, celebra o que chama de momento de restauração da democracia e da economia no país. Para o deputado, os índices econômicos mostram um quadro positivo dos 6 primeiros meses de governo Lula.
Flávio Nogueira também comemora o restabelecimento do 7 de setembro como um dia consagrado à pátria e ressalta a recuperação da confiança nas Forças Armadas.
Welter, do PT do Paraná, afirma que a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, se confirmada, pode trazer informações comprometedoras para o ex-presidente.
Welter também sugere que Jair Bolsonaro foi eleito presidente em 2018 graças à disseminação de fake news e que o bolsonarismo só se sustenta com base em notícias falsas.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, destaca as atividades do Grupo de Trabalho da Reforma Eleitoral. Ele ressalta que teve acatada sua sugestão de proibir a figura do prefeito itinerante na legislação eleitoral.
Professor Paulo Fernando explica que o prefeito itinerante é aquele candidato que, já tendo exercido 2 mandatos em seu município, troca de domicílio eleitoral para poder concorrer pela 3ª vez consecutiva em outro local.
Economia.
Paulão, do PT de Alagoas, destaca o lançamento do Desenrola Brasil, programa federal que oferece a pessoas físicas com dívidas de até R$5 mil, melhores condições de negociação.
Paulão informa que, segundo o Ministério da Fazenda, 10 milhões de pessoas com débitos de até R$100 já tiveram nome limpo por meio da iniciativa, publicada como medida provisória. Ele também ressalta a adesão de 800 empresas ao programa.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, alerta para o aumento no número de pessoas em situação de rua. Segundo ele, a situação é fruto da inação do governo Lula.
Luiz Lima também lamenta o aumento no preço da gasolina e a crise em diversas prefeituras, que tiveram queda no repasse do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Ele ainda demonstra preocupação com o fechamento de mais de 400 mil empresas no primeiro semestre.
Agricultura.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cumprimenta a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, por seus 50 anos de fundação e de propagação de conhecimento e tecnologia aos produtores rurais.
Charles Fernandes informa ter participado nesta terça-feira de uma audiência na sede da Embrapa para discutir a instalação de um escritório regional da empresa em Guanambi. O deputado destaca as possibilidades de ampliação do potencial agropecuário da região, em especial para a implantação da irrigação no Vale do Uiú.
Projeto de Coronel Ulisses, do União do Acre, impede que envolvidos em conflitos fundiários participem do programa de aquisição de alimentos. O deputado explica que o objetivo é evitar que invasores de propriedade privada se beneficiem de políticas governamentais.
Coronel Ulisses enfatiza que o programa de aquisição de alimentos promove a inclusão econômica e social da agricultura familiar e dos pequenos agricultores.
Vários deputados se manifestaram em plenário em relação aos fenômenos climáticos que ocorreram no Rio Grande do Sul e causaram fortes chuvas e enchentes, deixando mais de 40 mortos e inúmeras famílias desabrigadas e sem energia.
Zuco, do PL, chama de catastrófica a situação no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. O parlamentar expressa gratidão às pessoas que estão contribuindo com doações de alimentos, vestuário e recursos para ajudar as vítimas do desastre.
Zuco também ressalta a importância da atuação do parlamento com a proposição de soluções. O deputado informa que conseguiu o número suficiente de assinaturas para aprovar a urgência de projeto que visa aprimorar instrumentos de prevenção a desastres, recuperação de áreas atingidas e monitoramento de riscos.
Lucas Redecker, do PSDB, lamenta que os prefeitos gaúchos possam ser apontados pelo Tribunal de Contas por irregularidade ao transferir recursos públicos para municípios vizinhos, mesmo em caso de catástrofes.
Lucas Redecker chama a atenção para o projeto de lei que flexibiliza a transferência de recursos para municípios do mesmo estado em casos emergenciais.
Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, afirma que as mortes provocadas pelas enxurradas no Rio Grande do Sul poderiam ter sido evitadas se os alertas de perigo não fossem ignorados.
Pedro Aihara se baseia em nota do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, segundo a qual pontos críticos nos municípios atingidos haviam sido detectados com antecedência e poderiam ter sido trabalhados.
Marcon, do PT, agradece a solidariedade dos gaúchos e dos brasileiros com o povo do Vale do Taquari, castigado pela enchente, e elogia a resposta rápida oferecida a Lajeado. O deputado agradece às Forças Armadas, o presidente interino Geraldo Alckmin e o presidente da Conab pelos esforços conjuntos.
Marcou informa que o governo federal já disponibilizou às prefeituras recursos emergenciais e vai destinar dinheiro subsidiado para empresas, obras e agricultura.
Léo Prates, do PDT da Bahia, enfatiza a importância da prevenção e do fortalecimento da defesa civil e propõe a votação de projetos sociais para ajudar as vítimas. O parlamentar relata experiência em Salvador, onde foi instituído um auxílio de R$ 1.200 em casos de calamidade.
Pompeu de Matos, do PDT, enfatiza que a situação transcende questões políticas e pede a união de esforços para recuperar a economia, os empregos e a vida das comunidades afetadas. O deputado sugere ainda o monitoramento das barragens para prevenir o agravamento das consequências.
Denise Pessoa, do PT, presta solidariedade aos gaúchos atingidos pelas enxurradas. A deputada relata ter visitado as áreas atingidas e ter presenciado a contribuição das pessoas e de entes públicos para atenuar a crise. Segundo a parlamentar, o governo federal aportou R$ 741 milhões para os municípios atingidos.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que o governo federal reconheceu o estado de emergência para a situação no Rio Grande do Sul, o que facilita a alocação de recursos para os locais atingidos. O deputado repudia a disseminação de notícias falsas sobre o assunto.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, considera que a viagem do presidente Lula à Índia revela a falta de empatia em relação ao povo gaúcho. O deputado ressalta que, embora seja importante a participação brasileira em fóruns internacionais, não se justifica a ausência do chefe de Estado durante um momento de luto para os cidadãos.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, também critica a decisão do presidente Lula de viajar durante a ocorrência de um desastre natural no Rio Grande do Sul. Para o parlamentar, essa atitude mostra o desrespeito do presidente ao povo brasileiro.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, reitera que a viagem do presidente Lula à Índia em meio à crise no Rio Grande do Sul demonstra desprezo ao povo brasileiro. O deputado acrescenta que as viagens presidenciais somam 775 milhões de reais em gastos públicos.
Maurício Marcon, do Podemos, reclama da ausência do presidente Lula para conhecer o tamanho da tragédia do Rio Grande do Sul. O deputado repudia a possibilidade de uso do dinheiro público para a compra de um novo avião presidencial no valor estimado de 400 milhões de reais.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, parabeniza o presidente Lula por assumir a presidência do G20. A parlamentar acredita que a liderança brasileira no bloco terá um papel fundamental no combate à fome, ao desemprego e às mudanças climáticas.
Segundo Alice Portugal, é preciso criar uma frente internacional ampla em defesa dos mais pobres e da prevenção de desastres naturais.
O jornalista Alexandre Garcia será investigado pela Advocacia Geral da União após ter insinuado que três represas tiveram as comportas abertas, piorando a crise no Rio Grande do Sul, que foi provocada pelas tempestades. O caso repercutiu no plenário.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, acusa o jornalista de disseminar fake news ao acusar o governo federal de abrir deliberadamente as comportas de barragens.
Já Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, presta solidariedade a Alexandre Garcia. O deputado afirma que a Polícia Federal deveria se preocupar em combater o crime organizado e não ir atrás de suposta fake news.
Leite da Mata, do PSB da Bahia, destaca alguns eventos climáticos extremos que assolaram várias partes do mundo, incluindo um terremoto no Marrocos, alagamentos na Líbia, erupção de vulcão no Haiti e um ciclone no Brasil. A parlamentar expressa solidariedade às vítimas e cobra agilidade do poder público no envio de recursos para as áreas afetadas.
Lídice da Mata reage contra a disseminação de informações falsas sobre tragédias e critica as pessoas que priorizam interesses eleitorais em detrimento das necessidades da população.
Desenvolvimento regional.
Dandara, do PT, cobra do governo mineiro mais investimentos no metrô de Belo Horizonte. Ela ressalta que este ano o bilhete aumentou 17%. A deputada também ressalta que os metroviários realizaram uma grande greve contra a privatização do metrô.
Segundo Dandara, Minas Gerais carece de políticas públicas e de investimentos. A deputada promete enfrentar a agenda de privatizações do governo estadual.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, se solidariza com o padre Kelder Brandão, da paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Vitória. O deputado explica que o religioso tem sido vítima de perseguição e intimidação por defender uma doutrina em favor dos mais vulneráveis.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou uma mudança na Constituição que acaba com a perda automática da nacionalidade brasileira quando a pessoa opta por ser cidadão de outro país. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e explica a proposta.
Hoje, a Constituição prevê perda da nacionalidade em dois casos. Se a pessoa tiver nascido no exterior e tiver a naturalização cancelada por decisão judicial por ter atentado contra o interesse nacional, ou se adquirir outra nacionalidade, o que acontece, por exemplo, quando outro país exige isso como maneira de autorizar o trabalho em seu território. A proposta aprovada considera que a perda da nacionalidade brasileira ocorrerá se a pessoa pedir isso formalmente, ou caso a pessoa nascida no exterior e naturalizada brasileira seja condenada por fraude no processo de naturalização ou por atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A emenda à Constituição também prevê que, mesmo quando a pessoa optar pela nacionalidade de outro país, será possível voltar atrás e requerer a brasileira de volta. A relatora da proposta, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, considerou que a perda automática da nacionalidade brasileira no caso de a pessoa obter outra nacionalidade não faz sentido em um mundo globalizado, onde as pessoas muitas vezes são obrigadas a ir para o exterior para trabalhar. Segundo ela, mais de 4 milhões de brasileiros no exterior podem ser beneficiados pela mudança.
Essa PEC ela vai corrigir uma situação que eu não diria que foi errada. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. A regra geral era a perda da nacionalidade ao se adquirir outra. São mais de 4 milhões de brasileiros fora do Brasil aguardando por essa correção.
A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo ex-senador Antônio Anastasia, com base no caso da brasileira Cláudia Roerig, que perdeu a nacionalidade brasileira por ter se naturalizado norte-americana. Em 2019, ela foi condenada nos Estados Unidos pelo assassinato do marido e, mesmo refugiada no Brasil, acabou extraditada porque o Supremo Tribunal Federal considerou que ela perdeu a cidadania brasileira. A proposta foi aprovada praticamente por unanimidade. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, não faz sentido impedir o cidadão de manter a nacionalidade brasileira.
Restringir, limitar o direito da nacionalidade daqueles que querem recuperá-la não é cabível. Essa mudança constitucional, como destacou a relatora, é para ampliar o direito à própria pátria, um bem querer que devemos assegurar na Constituição.
Como já havia sido aprovada pelo Senado, a proposta que acaba com a perda automática da nacionalidade brasileira quando a pessoa opta por ser cidadão de outro país, seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. We'll be right back.